News. G-News, edição local. Apresentação, Luiz Cláudio Moura.
7:50, estamos de volta com o T-News Campo Mourão de sexta-feira, e sexta-feira é o dia de conversarmos com o prefeito Tauelo Tegeli. Portanto, o nosso WhatsApp já está liberado no 44-3523-5248. Você manda para cá a sua mensagem, prefeito. Bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, vamos começar aqui já com um assunto que foi meio polêmico essa semana. Polêmico para alguns, né? Que é esse aumento que os servidores terão a partir de janeiro, né? Que não é na data básica, é em março. O senhor antecipou para janeiro um aumento aí de 7%, né? Acima do que a inflação prevê para o ano que vem.
O ano que vem, eu acho que esse que é o problema todo. Por ser ano eleitoral, você não pode fazer nada. Então vai chegar em abril, vem lá, março, abril, a proposta do sindicato de reajuste. Só que a lei é muito clara. A inflação é 3,5%, é 3,5% só. Mais nada.
Não pode corrigir acima da inflação em ano eleitoral.
E aí nós nos reunimos internamente com a Secretaria da Fazenda, com a administração, com o diretor do RH, que é lá da administração, que é o Thiago Martins. E começamos a olhar a receita de Camorão, falando, bom, se a gente tiver que dar algum benefício para o servidor, nós não podemos deixar para o ano que vem, temos que fazer agora. E tem o recesso da Câmara também, que até segunda ou terça eles aceitavam matéria do Executivo. Então nós olhamos os números, olhamos a receita, olhamos o crescimento da receita esse ano e chegamos à conclusão que a gente poderia... avançar e melhorar o salário, não esperar até março. Bom, eu espero até março, é 3,5% por aí a inflação. Se eu quisesse, nessa decisão eu poderia falar assim, ó, a partir de março todos os servidores terão um reajuste no salário de 7%. E olhando os números, nós olhamos que a gente poderia dar os 7% a partir de janeiro. O que que a gente fez? Chamamos os vereadores e pedimos o apoio dos vereadores, mesmo fora do prazo que eles tinham solicitado, se eles se reuniriam para poder aceitar essa mensagem do Executivo e votar num tempo recorde, né, para a gente poder já pagar a partir de janeiro. E a reunião com o vereador foi de manhã. Nós decidimos um dia à tarde, fizemos a reunião com os vereadores e já encaminhamos para uma mensagem para a Câmara. Então foi algo assim que, se chegar lá em março, o sindicato quiser fazer a pauta dele, ele pode fazer, não tem problema nenhum. O que o Executivo fez foi ela analisando a receita e fazendo aquilo que a gente entendeu que a gente poderia fazer. E mandamos a mensagem, enviamos para a Câmara, não acho que não vai ter problema nenhum. Então a partir de janeiro já passa a ser corrigido no salário do servidor 7%.
Bom, então, em grosso modo, não pode, não, se fosse para deixar para o ano que vem, esse aumento não viria, seria o normal da inflação, 3,5%.
O que o sindicato deveria ter feito era uma proposta esse ano, já pensando no ano eleitoral. Como isso não chegou nas minhas mãos, quando a gente se reúne para fechar o ano, para ver a receita, a despesa, o que aconteceu durante o ano, como é que a gente vai fazer, o que nós estamos propondo para o ano que vem de reajuste, e a gente teria que deixar, esperar março do ano que vem lá a proposta, nós queremos 7, queremos 10, queremos 20. Não, mas a lei diz que a proposta está 3,5. Entendeu?
Não,
que é a inflação.
Entendi.
Então, por isso que a gente fez assim, com a ajuda da Câmara, a gente tem que agradecer a todos os vereadores, que nós nos reunimos um dia, discutimos, olhamos dados, os números, quanto que a gente pode chegar, quanto que vai acrescentar na folha, quanto foi a receita esse ano, e reunimos os vereadores pela manhã, apresentamos os números e pedimos o apoio. E todos os vereadores se colocaram à disposição para resolver. A gente precisava ter enviado naquele dia a mensagem para o Legislativo, e é o que foi feito.
Bom, portanto, se fosse pela lei, o ano que vem só teria a inflação.
A partir de março, abril.
Somente a inflação, não teria os 7, né? Que teriam mais 4% aí no aumento, e não teria também o aumento no benefício do
vale alimentação.
Vale alimentação. Não poderia ter também, prefeito.
Não poderia também.
Então, se fosse para deixar para o ano que vem, nada disso
nada aconteceria. Nada disso aconteceria, teria que ser feito esse ano.
Uhum.
E como a receita, a gente tem uma estimativa de receita, que a gente viu que a receita cresceu um pouco em relação ao ano passado, e a gente viu que tinha condição para fazer, nós fizemos. Então foi isso que aconteceu, foi algo assim, a dizer executivo, vamos dizer, o prefeito, os secretários da pasta, fazenda, administração, RH, diretoria lá da administração, e levantando os números e a receita, e aí que nós levamos para os vereadores a proposta.
Então foi uma antecipação ao impedimento da lei a partir de janeiro.
A partir de março, né? A partir de janeiro,
do ano que vem, nós pegamos
e antecipamos.
Muito bem. Que essa semana...
Agora, se tem quem não concorda, é só fazer um documento do sindicato dizendo que não concorda, né? Mas é uma decisão do executivo.
Mas ele não concorda e abre mão do aumento e do vale também, prefeito?
Não acredito que isso aconteça, né? Mas foi uma decisão do executivo.
Muito bem.
Nada impede
de
chegar em março, vir aquela pauta de reivindicação, que não vai acontecer nada, porque é o ano eleitoral.
Não pode ser feito.
Não
pode
ser feito.
Muito bem. Então, servidor, o aumento está vindo aí para antecipar a lei que vai proibir desse aumento o ano que vem. Muito bem. Receba o aumento e está tudo certo. E segue a vida, né, prefeito?
É, segue a vida.
Muito bem, prefeito. Nós estamos aí já naquele período natalino, prefeito. E de novo choveu, prefeito. De novo choveu no sábado lá, tentando impedir o espetáculo. Mas aconteceu, né? Foi muita gente para a praça, né?
O espírito de Natal fica, né? Os eventos vão continuar. E não tinha como você não fazer a chegada. Tudo programado, mesmo com chuva. Eu acho que a gente teve uma presença de um público até interessante.
É, se esperava mais, mas por causa da chuva.
Esperava muito mais, né? Mas mesmo assim tinha um público assistindo esperando a chegada do Papai Noel. E foi, nós tivemos atraso, né? Porque era para ser às 8, foi às 9. Mas mesmo assim deu tudo certo.
E não tinha nem previsão de chuvas para sábado. Nenhum instituto dava essa chuva de sábado.
Você vê como é que aí tinha previsão de chuva esses dias. Nós fizemos os dois ginásios de esportes.
Exato.
No Lar Paraná e ali no Parigô de Souza, né? No Darcy Costa, Colégio Darcy Costa. O diretor colocou a escola à disposição e nós fizemos um evento lá.
Muito bem, mas o importante é fazer o evento e neste domingo, prefeito, tem aquele desfile na avenida, né?
Esse aí é o que atrai a região toda, traz os bairros para a cidade, realmente quem puder assistir vale a pena, viu?
É uma satisfação como o Poder Executivo no município quando vê que a população vai às ruas e participa desses eventos?
É sempre, quando você faz o evento, você faz para a população. Você faz para quem mora na cidade. Como o Natal é algo que naturalmente ele já chama atenção, chegada do Papai Noel, casa decorada, aquele espírito natalino, quando você promove 30 dias de eventos e distribui ele pela cidade, você espera que a população participe, né? E vem participando. Os eventos, a população participa. Você foi no Lar Paraná, estava o ginásio lotado. Você foi no Colégio Darcy Costa, estava lotado. A praça, mesmo com chuva, tem uma presença da população e eu tenho certeza que o desfile vai ser um sucesso também, que esse ano ele acrescentou muito mais, tem aí a avenida, né? O desfile da avenida, isso chama atenção.
Eu conversava com a Edilene essa semana aqui na rádio e ela falava sobre a responsabilidade de cada ano ter que melhorar, né? Cada ano
tem que melhorar. É, por isso que eu tô...
E vai crescendo e não tem como parar, né?
Não tem como parar. E eu sempre destaco que muitas cidades fazem o Natal com patrocínios, com um recurso do município. Nós temos que agradecer as empresas que patrocinaram. Não é recurso do município. É recurso que da lei de incentivo à cultura, das empresas que pagam imposto de renda, que destinam para esse projeto. Se não fosse esses patrocínios, você fazer um evento desse, você teria que tirar do município, de alguma área do município.
Não. Aí ia ter problema, prefeito. Aí isso não ia ter problema.
É, mas o importante é a gente agradecer as empresas que fazem parte desse projeto.
Muito bem. Prefeito, 106 famílias receberam os títulos de regularização fundiária dos imóveis onde residem, graças ao programa Moradia Legal, que aconteceu na quarta-feira.
É só destacar que nós já tínhamos feito esse trabalho de regularização fundiária na Vila Guarujá.
Vila Guarujá.
400 e 500 lotes, não sei o número exato. E esse é um projeto do Tribunal de Justiça, que a gente conta com a ajuda dos cartórios para poder registrar. É o trabalho que você faz o levantamento daquelas famílias que têm o documento, mora no imóvel, mas não tem documento. E esse trabalho permite você fazer por um valor bem inferior que você gastaria para fazer uma escritura. Vamos dizer que você fosse gastar 15 mil para pagar ITBI, pagar todas as taxas, cartório, registro, você paga tipo 2, 3 mil reais em 50, 60 vezes. Então é algo assim que facilita muito a vida de quem quer ter o documento do seu imóvel. E nós começamos, vai ter muito mais. Eu acredito que Camarão deve ter uns 5 mil casas nessa situação.
5 mil casas.
Que não tem o documento no nome da pessoa que é a proprietária. Ou pessoas que participaram de algum programa social, como Coapar, Habitar Brasil, aquele programa de lotes isolados da prefeitura, que a pessoa fez a casa e não tem documento. E aí a gente dá essa oportunidade para quem quiser ser dono, ter o título, ter a escritura, poder deixar para um filho, poder deixar para um neto, poder deixar...
Um patrimônio, né, prefeito?
Um patrimônio. É o momento que a gente está dando essa oportunidade para quem quiser entrar no projeto. E o desembargador Evandro Portugal esteve aqui junto com os juízes de Camporão, junto com os cartórios, fazendo essa entrega.
Muito bem, prefeito. Então, as casas sendo regularizadas aí para o verdadeiro dono, né? Isso já dá uma tranquilidade familiar sensacional. Prefeito, o Paço Municipal ali vai ser reformado, né? O Vendaval já tinha esse projeto, né, de se fazer uma reforma ali, e o Vendaval só veio antecipar o que teria que ser feito, prefeito.
Esse prédio da sede da prefeitura, ele foi construído, se eu não me engano, em 1962, 63. Então, você veja bem, é um prédio de 60 anos. Né? E ele depois de lá veio a internet, veio. E lá funcionava também o quê? No passado era, funcionava a Câmara, funcionava a biblioteca, funcionava a prefeitura.
Era todo mundo ali.
Todo mundo ali. Né? Com o crescimento da administração municipal e o crescimento das secretarias, ele foi ficando pequeno. Ele não comporta, por exemplo, a necessidade do município, portanto é que a gente tem vários espaços alugados. E como, quando eu cheguei, aquilo ali era chovia mais dentro que fora. Então, no primeiro momento, nós arrumamos a cobertura.
Foi arrumado ano passado.
E estava projetado a gente fazer uma reforma, que é um prédio tombado também, e fazer um paisagismo ali no entorno. No passado foi construído construções atrás, sem obedecer nenhum projeto.
Normas, né?
Banco ali, né? Então a ideia é desmanchar aquele fundo todo, melhorar o prédio. E agora com essa vendaval que veio, foi o local que acho que mais nós tivemos
problemas ali.
Problema, né? Então já aproveitamos agora para retirar as secretarias que funcionam ali, o gabinete já saiu, para em 6 meses a gente recuperar aquele prédio. Se eu recuperar a parte elétrica, a parte hidráulica, e o que tem que ser feito lá internamente, ele já fica um prédio adequado para você funcionar e atender melhor a população.
E para onde vai todo mundo que está ali, prefeito?
O gabinete do prefeito para desenvolvimento econômico, a imprensa foi para cultura e vai por aí. A procuradoria vai para o antigo, acho que PROCON, e você vai distribuindo até poder voltar. E que no futuro também, com a construção do novo fórum,
né?
O fórum atual vai ficar para a prefeitura, então nós vamos deixar de pagar muitos aluguéis e concentrar também algumas secretarias lá no, onde é o fórum de Camborão hoje.
Esse fórum, será que passa a ser a nova prefeitura? O gabinete vai para lá?
Pode ser também, né? Mas depende dos prefeitos que ao assumir vão tomar a decisão. O que vai ficar na prefeitura? Se vai ficar só o gabinete do prefeito ou a procuradoria? O que vai ser na prefeitura no futuro? Se vai ser uma biblioteca, um museu, alguma coisa assim?
É porque é um prédio tombado,
não pode ser. É um prédio tombado. Só sei que eu acredito que no fórum lá não cabe todas as secretarias. Sim. Mas você pode ter uma praça de atendimento, você pode ter o PROCON, o PROCON já tem um prédio próprio agora. Mas você pode ter alguns serviços que estão espalhados pela cidade.
Onde está a Secretaria de Educação? Ela também vai mudar, né?
Ela vai mudar para a antiga escola Gurilândia, Só tem que adequar o local no fundo do teatro.
Uhum.
Então lá, nós, naquela escola antiga, nós repassamos uma parte para a cultura e outra parte vai ser a Secretaria de Educação.
É uma outra despesa enorme que deixa de ser... Você sai dos cofres, né, prefeito?
É, nós temos uma despesa grande. Agora nós conseguimos o recurso do Estado para construir a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Ação Social vai para o antigo prédio da Receita Federal. E vários, indo para o fórum, várias...
Quem que vem aqui para a Receita,
prefeito? Ação Social.
Ação Social.
E vários secretários indo para o novo fórum, a gente economiza aí mais de 100 mil reais de aluguel.
Mais de 100 mil, é um dinheiro que fica no cofre público, vai para um outro investimento.
É, e com a sede da Secretaria de Educação também, a gente deixa de pagar aluguel da educação e aos poucos você vai organizando para você ter um custo mensal menor.
Bem menor, né? Com prédios próprios, né? Prefeito, vindo a ação social aqui para a Receita Federal, isso é um sinal que a Receita Federal não volta mais uma agência em Camporão?
Ah, bom, primeiro que quem construiu aquele prédio foi o povo de Camporão. Não foi a Receita Federal.
Uhum.
Quem comprou o terreno foi o município de Camporão. Então aquele prédio, na realidade, já era do município. O que está acontecendo hoje com essa falta de funcionário? Os órgãos como o Ministério Federal, Ministério, Procuradoria da República, Receita Federal, os advogados do INSS, os procuradores, não sei como, eles estão se concentrando e trabalhando online. E a população, se quiser, vai para a internet fazer as consultas lá por internet. Então, eles estão deixando, eles não estão, estão ficando mais distantes da população, dando condição para que os escritórios de contabilidade façam o que tem que ser feito. E aquela pessoa que não tem, não quiser, ela pode sozinha fazer, que não é fácil. Então, a população... Paz, tem dificuldade, por isso que não é todos que têm um escritório, não são todos que têm a condição de ir para o computador e fazer a sua solicitação.
É que tem situações na Receita Federal que você tem que conversar para a pessoa te explicar
como
o
fazer.
Porquê de cada coisa.
Agora, né? Eles estão sugerindo a gente montar um posto de atendimento em Camorão. Aí a consulta que nós vamos, mas nós vamos fazer alguma coisa, resolver alguma coisa? Falou, não, vocês só vão fazer o pedido.
Orientar.
Falei, então eu vou contratar dois funcionários para orientar? É, dois funcionários para orientar, é mais ou menos isso.
Nesse assunto, nós não estamos regredindo, prefeito?
Nós estamos deixando de atender a população, nós estamos deixando. E isso está acontecendo meio que geral.
Mas são várias cidades que
se você for num banco, hoje 80% da movimentação de um banco é online. Eles não querem nem que o funcionário vá no banco.
Nem o cheque que você deposita lá, prefeito, fica no banco, mas fica com
você. Eles não querem nem que o cliente vá no banco. Não é isso? Então, existe uma tendência de você fazer tudo da sua casa.
É. Modernidade, prefeito. Nós precisamos nos modernizar. Foi assinado o contrato para retomada do calçamento poliédrico na estrada rural de acesso à comunidade Boa Esperança. Bem, ajuda aí, quanto mais esse mundo de chuva aí, fica mais difícil a estrada rural, né, prefeito?
É uma estrada importante, acho que tem uns 20 e poucos quilômetros de estrada. É, e o que que aconteceu? O município fez o asfalto até o Rio da Várzea. Agora nós recuperamos esse asfalto. E tinha um projeto do governo do estado para fazer de pedra. Uma empresa começou, largou. Ficou lá, 200, 500 metros. Aí outra que assumiu fez mais 3, 4 quilômetros e também abandonou o projeto. Por que abandonou o projeto? Porque ou falta de gente, ou o preço que ela pegou a obra, ela não conseguia fazer por aquele preço, ganhou a concorrência por um preço baixo, abandonou. Você tem que pegar a autorização do Estado, fazer um novo projeto, fazer uma nova licitação, praticamente começar de novo. E faz uma licitação, não aparece interessado. Faz outra, não aparece interessado. Agora fizemos fiz um apelo para a empresa de Camorão fazer. E ela resolveu assumir o serviço e fazer para concluir a obra. E ontem nós assinamos esse contrato que vai da ponte do Rio da Várzea até a comunidade, um trecho de pedra irregular.
É aproximadamente 8 quilômetros, né?
8 quilômetros.
Você vê, um trecho de 8 quilômetros, prefeito, de pedra de R$1,5 milhão.
200 mil por quilômetro. A vantagem de você ter um trecho de pedra, que lá na frente, se você quiser fazer um asfalto em cima, você faz, você já tem a base. E é melhor você ter pedra do que dia de chuva você não conseguir sair de casa. E era um projeto do governo do estado. Lógico, se tivesse recurso, você poderia asfaltar esse trecho. Uhum. Né? Mas nós não tínhamos esse recurso e conseguimos esse convênio com o governo do estado. Então é quem está pagando essa obra é o governo do estado.
Uhum.
E nós vamos concluir. Se lá na frente o próximo prefeito falar, bom, agora eu vou asfaltar, ele já tem a base de pedra embaixo.
É, e facilita aí para todo
facilita,
mundo.
Facilita, faz em cima da pedra.
Exatamente. Prefeito Camporão vai licitar no dia 21 o transporte escolar para 2024. Teremos novidades?
A gente não sabe, né? Porque o transporte escolar é algo assim que trabalha muito na zona rural.
Uhum.
Se você não tem esse transporte, como é que o aluno vem para a cidade? Não existe mais escola do estado, não existe escolas do município na zona rural. Existe um Alto Alegre, né, em Piquirivaí, no 128, mas não tem no Rio da Vargas, não tem na Comunidade de Boa Esperança, não tem aquele número de escolas. Então o transporte é importante porque você traz para a rede municipal e para a rede estadual os alunos que moram na zona rural, que querem estudar. Então vem uma contribuição do governo do estado, a diferença paga pelo município, e a gente tem que ter a cada 5 anos uma empresa que faz esse trabalho. Hoje está por conta da Embracol, que faz um bom trabalho, mas nós temos que fazer de novo a licitação. E esse pagamento é por quilômetro rodado. Então o município traça as linhas de uma escola até a cidade e de volta, e você faz o transporte.
Uhum.
É. E o que a gente espera? Que a empresa que vencer faça um bom trabalho também.
Continue fazendo um bom trabalho, né? Não deve mudar, né, prefeito? Embracol deve ser uma...
A gente não sabe, porque, né, essa licitação nacional pode vir alguém lá do Nordeste, pode vir alguém de São Paulo, pode vir alguém...
Uhum.
Você não tem como, tipo assim, eu vou escolher a empresa de Camorão.
É uma licitação, né?
Eu não tenho como escolher bem, que eu gostaria que todos os serviços de Camorão fossem feitos por empresas de Camorão, mas a gente não consegue controlar isso.
E ainda falando em transporte público, como que está a conversa com a empresa que está executando o serviço em Camporão, sabendo que o serviço acaba sendo deficitário, né, prefeito?
É o que está acontecendo. No futuro, os transportes coletivos deverão ser gratuitos. Os municípios vão ter que se preparar para pagar essa conta. Eu vou dar um dado de Camporão que a gente recebeu essa informação, que o transporte de em torno de 200 mil pessoas por mês, hoje está em 100. Como é que faz para transportar? Então você teria que pegar o preço de R$4,80, levar 10, porque a empresa falou assim, vocês fizeram a proposta que ia transportar 200 mil pessoas, depois do Covid transporta 100, e essa diferença não paga a conta, ou paga subsídio, que estava previsto, ou nós abandonamos o serviço.
Sim.
Então por isso que eu entendo que no futuro transporte coletivo vai ter que ser de graça, ou se não é simplesmente falar assim, bom, a população que hoje paga R$4,80 vai pagar 10.
Não vai pagar.
Não vai pagar, né? Então é irresponsabilidade de alguém que comenta, onde já se viu, não vai ter, tem que ter subsídio ou não vai ter. Curitiba tem subsídio do estado e da prefeitura, Cianorte, Pato Branco, Telê, várias cidades hoje, tanto é que Cascavel fez a licitação, não apareceu interessado.
Sim.
Por que não aparece interessado? Porque não anda mais de ônibus o número de pessoas que andavam no passado. Nós temos aí 40 mil casas em Camorão e tem uma, entre moto e carro, 80 mil. Quer dizer o quê? Que cada casa tem um carro ou uma moto, ou dois até. Então o transporte público, ele vem reduzindo o número de pessoas utilizando esse serviço. Além do que, o aposentado não paga. Então você tem um número grande de pessoas que utilizam que também não pagam. Então, no futuro, você vai fazer uma licitação por quilômetro rodado, vai pagar a empresa e você vai cobrar na prefeitura um valor de 4 ou 5, e a diferença o município vai ter que pagar. Ou o município tem uma capacidade financeira para falar assim, ó, eu vou dar tudo de graça. Custa 12 milhões por ano, 15 milhões por ano, não sei quanto.
Sim.
Tem que fazer a conta, o número de linhas que você quer colocar e não cobrar mais. Aí você tem que, alguém vai pagar essa conta.
A população.
Ou você vai aumentar no imposto, ou você vai reduzir algum serviço, ou a receita tem que crescer. Porque no futuro é o que vai acontecer.
É, porque se o senhor colocar aí que ou é 4,50, né? O senhor falou.
4,80.
E indo para 10, vai ter que ir para 10. Mas vai estourar no bolso do empresário que tem que pagar o vale transporte.
Que paga o vale transporte. Curitiba, se eu não me engano, é 6 ou 7, mas o estado faz uma conta. dá um subsídio, porque lá é região metropolitana, uhum, as cidades do entorno utilizam o mesmo serviço, então o governo estadual paga um valor. É, existia essa discussão em Brasília para vir um subsídio federal, mas o governo federal também, no mandato passado, o outro presidente pagou um ano as uhum gratuidades, né? E depois também não veio mais. Então, ninguém fabrica dinheiro, né? Todo mundo quer, mas como é que faz? Uhum. Ou você cobra 10, ou você dá subsídio. O município optou por dar subsídio, até estudar um novo modelo de licitação do transporte em Campo Mourão.
Muito bem. Prefeito, tem uma mensagem aqui da Keila, lá do Tropical. Ela reclama lá da pista da avenida, da pista de caminhada, da Prefeito Viriato. Eu acho que aquela ali do aeroporto está em obra ainda, né, Prefeito?
Está em obra ainda, tem que fazer plantagrama, tem que preencher de terra entre a calçada e a pista de caminhada, e nesse intervalo fica sujo, né? Porque você tem que jogar terra, tirar terra, e logo que terminar o serviço de plantio de grama, a gente vai dar uma lavada lá e vai tirar aquela sujeira da obra, uhum, né? Mas obra é isso, gente. Choveu, não tem o que fazer. Então, e obra traz desconforto, uhum, traz sujeira, né? E não é na casa da gente.
Se a gente for reformar a casa, não tem como.
E a gente, em administração pública, né, você tem prazos, você... Não é na tua casa que você vai lá amanhã, resolve mudar e muda. Não, você tem um prazo e eu acho que logo, logo aquilo ali vai estar resolvido.
Então tá certo, prefeito. Obrigado pela sua presença aqui no T-News. Para o senhor um bom cortejo de Natal aí na avenida no domingo à noite e que a população compareça.
Vai, tá tudo certo. Fica o convite para a população de Camarão da região.
Obrigado, prefeito.